Não é sorteio, você compra e ganha na hora. Você aproveita a nova coleção outono e inverno e ainda pode ganhar uma cesta recheada dos melhores chocolates e doces. Páscoa em família é na Calce. Os melhores produtos pelos melhores preços você só encontra na Calce.
Temática do dia.
Onze horas 8 minutos, 18 graus de temperatura em Lagoa Vermelha, nesta manhã de segunda-feira. Hoje nós vamos começar a nossa semana falando de um tema aí bem regional, e esse é o destaque da nossa última hora do programa de hoje. Nós estamos recebendo aqui nesta manhã o prefeito de Lagoa Vermelha, mas que vem na condição de presidente da Associação dos Municípios do Nordeste Rio-Grandense, AMUNOR, prefeito Gustavo Bonotto. E vamos falar de uma série de assuntos. Entre esses assuntos, o destaque vai para uma maratona de visitas que o prefeito Gustavo Bonotto concluiu na sexta-feira, onde esteve visitando os 19 municípios da região da AMUNOR, tendo audiência, tendo reunião com cada um dos executivos desses municípios. E hoje ele está aqui conosco para nós saber como é que foi essa maratona de visitas, prefeito Bonotto. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. Primeiro, obrigado pela oportunidade aqui estar trazendo os passos do nosso trabalho a toda a nossa comunidade e região. E como mencionaste, de um importante momento, né, de definições em relação às tratativas de interesse da região. Nós estivemos visitando individualmente os colegas prefeitos, ainda faltam alguns municípios que deu um choque de agenda que a gente não conseguiu, mas em sua grande maioria já foi possível. O objetivo da nossa conversa era justamente apresentar as pautas que nós tínhamos em mente para a realização ao longo deste ano que temos a honra de presidir a Associação Regional dos nossos municípios do Nordeste do Estado e também colher expectativas e necessidades dos demais colegas.
A gente sabe que tem alguns assuntos que eles são de interesse de todos e tem alguns assuntos que às vezes é mais pontuais de cada município, que o prefeito daquele município queira tratar com o presidente da AMUNOR. O que nós podemos destacar entre os assuntos de interesse geral que foi tratado nesses encontros, prefeito Bonotto?
Rudi, vamos começar conceituando o que é a AMUNOR, né? Sim, ela é uma importante associação, né, de caráter de uma associação sem fins lucrativos, da quais fazem parte todos os municípios discriminados como da região Nordeste. São 19 municípios que acompanham. E o papel da associação é representar os municípios diante de seus interesses. E a gente, durante esta oportunidade que está tendo de presidir a associação, entendeu por bem definir algumas pautas prioritárias a serem desenvolvidas e trabalhadas. E, a partir de então, além dos momentos de reunião ordinária que a gente tem, que normalmente se fazem uma vez por mês, nós também pautamos essas visitas individuais no seguinte sentido, de que aquilo que a gente tem em mente ou pensa que é o interesse dos demais, que pudesse ser validado e não estivéssemos desenvolvendo algo que seria de nosso interesse particular. E o primeiro desafio que a gente se propõe a enfrentar e iniciar um trabalho, é importante mencionar que antes de propor a todo o grupo, a gente teve um alinhamento com os futuros presidentes. A AMUNOR, é importante mencionar, ela no primeiro ano dos mandatos dos municípios, ela faz uma definição de suas presidências, então a gente já sabe quem assumirá no ano de 2023, no ano de 2024, que é o prefeito Felipe de Capão Bonito, no próximo ano, o prefeito Douglas de Ibiraiaras, no ano de 2024. E aí, no interesse de construir uma pauta de perene, a gente teve este alinhamento. O primeiro desafio que a gente pretende pontuar é a necessidade de que nós comecemos a nos reconhecer cada vez mais, e por que não dizer nos fortalecer enquanto bloco, no sentido de compreender de que Lagoa Vermelha e Machadinho são da mesma região e temos interesses em comum, assim como de Água Santa, Capão Bonito do Sul, de Ibiraiaras a Barracão, somos todos um bloco. Desenvolver este sentimento de caráter regional, Rudi, porque afinal nós temos um alinhamento, uma afinidade dentro das micro-regiões. Por exemplo, Lagoa Vermelha, Caseiros, Capão Bonito e Ibiraiaras se reconhecem como da mesma região, mas há uma dificuldade de se compreender essa relação em relação àquelas municípios um pouquinho mais distantes, mas que tanto para articulação de demandas quanto para organização de nível regional são de fundamental importância que a gente trabalhe alinhado. E a ferramenta que a gente definiu para tentar aprimorar esse reconhecimento por parte das comunidades em relação ao pertencimento e se fazer valer enquanto região, seja para a promoção da cidadania, seja para a realização da integração, seja para pautar demandas que entendemos de caráter regional, foi o esporte. Então, tradicionalmente, a Munor já realizava seus campeonatos do futebol de salão, de categorias de base, masculino e feminino, e a proposição é que a gente venha promover uma integração através de outras categorias, inclusive escolares, no sentido de que, ao fazer essa integração através do esporte, que é uma excelente ferramenta, a gente desenvolva cada vez mais essa sensação de pertencimento e de reconhecer que o avanço de um município desta mesma região é um avanço também para nós, que uma demanda de infraestrutura, por exemplo, de um desses municípios, ela precisa e deve ser trabalhada em bloco no sentido de entender que estamos todos interligados. É muito bem aceita pelos demais colegas, deve entrar em operação ainda esse ano, essa nova formatação, mas com certeza adentrará aos próximos anos, e daí a importância da integração entre as próximas gestões com as proposições que estamos lançando para que a gente possa ter um trabalho de caráter perene. A segunda iniciativa que nós propomos também tem como objetivo a promoção da integração entre os municípios da região e o reconhecimento enquanto comunidade de um mesmo bloco, mas também promover uma integração, troca de experiências e avanços em relação às administrações públicas, que trata-se de um congresso de políticas públicas a ser organizado com foco nos 19 municípios, que além do objetivo de fortalecimento da região como um bloco, tem especificamente o objetivo de reconhecer o trabalho individual de todos os municípios, através daqueles que cada prefeitura entender como merece ser destacado, assim como também acelerar processos de maturação de política pública. Falar um pouquinho mais simplificado, Rudi, quando a gente vê uma lei sendo promulgada, um programa sendo criado, não trata-se apenas de uma, duas, três, quatro páginas escritas que compõem uma lei. Existe todo um problema a ser solucionado, que está se buscando uma ferramenta através de um instrumento legal para que ele possa trazer resultados. E além da sua promulgação e da sua efetivação, é necessário que a gente acompanhe também os resultados. E quando a gente troca experiências, a gente consegue muitas vezes reconhecer no exemplo de um município vizinho uma iniciativa que pode servir para solucionar um problema nosso. A administração municipal, ela sempre vai ter diferentes demandas e dificuldades, é importante se dizer, para atender demandas, expectativas, necessidades da nossa comunidade. E para que a gente possa encurtar este trabalho de maturação das políticas públicas e permitir um maior crescimento mais rápido das nossas regiões, eu acredito que este Congresso de Políticas Públicas vai servir para que a gente possa encurtar este caminho e que a gente possa também fazer com que a gente enalteça o trabalho, o esforço dos municípios que compõem a nossa região em diferentes áreas. Vamos citar alguns exemplos aqui, Rudi. Por exemplo, nós lançamos este ano o programa Agregar. O programa Agregar teve uma participação bastante grande do vereador Josmar, da equipe da Secretaria da Agricultura, da Emater em si, e tem por objetivo ser um programa de fomento para facilitar o início de atividades principalmente nas pequenas propriedades rurais, uma forma de fomentar a geração de emprego, a geração de renda dentro de micropropriedades. Este programa tem um similar bastante semelhante no município de Paim Filho e nos serviu de base para elaborar. Tínhamos um mesmo problema, aquele município já havia implementado e efetivado uma política pública com resultados proveitosos e a gente aproveitou a base dele para construir uma solução. Vamos pegar um outro exemplo de Lagoa Vermelha. O problema de animais de rua, por exemplo, Rudimar, é algo extremamente delicado e difícil de ser trabalhado. desenvolvemos um programa em Lagoa Vermelha, que é lógico que não é perfeito, que tem suas dificuldades, mas que iniciou um enfrentamento do problema que no longo prazo tende a melhorar essa questão como um todo de uma forma efetiva e dentro das possibilidades do município. Porém, esse não é um problema exclusivamente nosso. A gente, toda a região, todos os municípios, em maior ou menor escala, sentem as mesmas dores e os mesmos problemas. Porém, para que a gente possa acelerar esse processo, esse intercâmbio de ideias, e aí podemos avançar em programas da educação, como, por exemplo, cada município desenvolve suas ferramentas para promover a cidadania, para reduzir a evasão, para poder melhorar a qualidade do seu ensino, usando diferentes ferramentas, como, por exemplo, nós aqui usamos parcerias com os programas do SEBRAE, com o União Faz a Vida, do Sicredi, com o Instituto Ayrton Senna, e isso pode servir, talvez, para algum município entender que cabe à sua realidade e que pode facilitar essa adesão. Então, ao mesmo tempo que a gente vai promover um reconhecimento das iniciativas de cada município, a gente vai promover a possibilidade de acelerar um processo de desenvolvimento. Um outro eixo que a gente propôs aos colegas é uma formação específica para nós prefeitos, né? A gente busca e existe uma oferta bastante grande de qualificações para servidores, para secretários, mas é mais difícil encontrar momentos de qualificação para os gestores. E aí o que nós estamos nos propondo é justamente proporcionar um certo número de encontros ao longo do ano para o desenvolvimento de habilidades necessárias à gestão. Todos os prefeitos têm uma história pregressa, né? Tem uma formação, uma carreira em si. Porém, a formação específica em administração pública e gestão municipal, ela é algo tão peculiar e tão reservada de sim, particularidades, que é difícil de antes de você fazer parte, você ter o desenvolvimento de certas habilidades. E aí, no entendimento de que a qualificação dos gestores também é uma ferramenta para o desenvolvimento da oferta de produtos de qualidade, para os serviços de qualidade às nossas comunidades, a gente pretende iniciar esse trabalho mais voltado à formação de nós, gestores. Por último, não menos importante, outra pauta coletiva que a gente está implementando é a partir de uma sugestão de alguns municípios que a gente gostaria de fazer a implementação de uma câmara temática de infraestrutura especificamente para abordar de forma regional assuntos que podem parecer de interesse específico de alguns municípios. Com qual objetivo? Congregar diferentes prefeituras, né, num trabalho mais focado do que o grande grupo. Então, a gente, reservando um grupo um tanto quanto menor, a gente consegue ter uma maior assertividade em relação ao trabalho técnico. Também consegue uma pluralidade de representação político-partidária e, investido na condição de uma demanda regional da região Nordeste, a gente ganha relevância e peso junto às autarquias e departamentos, tanto do Estado quanto da União, para reivindicar. Exemplos práticos. Nós temos uma demanda extremamente importante aqui, que é a questão da 470, que a gente vem acompanhando de forma individual, às vezes em contato com os demais colegas que são diretamente afetados, mas é uma questão que é de importância, sim, para toda a região e que necessita, Rudy, que a gente faça um acompanhamento periódico. Então, só para deixar bem claro, não criar falsas expectativas, não é que este movimento vá fazer com que as coisas aconteçam de uma hora para outra, ou não estamos aqui prometendo que vai acontecer esse e aquele resultado, mas é dar um caráter regional a uma demanda que impacta mais ou menos os municípios da região, mas que todos estão correlacionados, e aproveitar que a gente não tenha aquele delay que, infelizmente, às vezes ocorre quando há substituição de governos. Às vezes, mesmo quando ocorre uma continuidade da gestão, existem substituições nas equipes que, por consequência, se perde informação, se perde o andamento dos processos que são demasiadamente burocráticos. E aí nós estamos falando de um grupo de prefeitos que compreendem as dificuldades, sabem aquilo que é realmente uma dificuldade a ser enfrentada, sabem o passo passo a passo a ser realizado para que a gente saia desde uma concepção de uma necessidade até a sua efetiva implementação. E a prioridade desta Câmara Temática, que será presidida pelo prefeito Felipe do Capão Bonito do Sul, conta com a nossa presença enquanto presidente da MUNOR, também uma cadeira cativa dos municípios sem asfalto, sem acesso asfáltico, que é uma das maiores relevâncias das pautas a serem colocadas em nível regional, que são os municípios de Tupanci e Santo Expedito do Sul, assim como os municípios de Tapejara, que possui, ela possui acesso asfáltico, mas tem duas ligações importantes não pavimentadas, uma com a iniciativa de início de obras, a outra ainda sem ser pautada, além do município de Santa Cecília do Sul, que se colocou à disposição. Então, dentro desses grupos temáticos, a ideia é que a gente possa pegar cada demanda priorizada, pois existem muitas, né, Rudi? Mesmo os municípios que já têm acesso asfáltico, que já têm uma ligação de malhas rodoviárias, ela vai ter pautas a serem tratadas com Dyer e DENIT. E, além disso, tanto Dyer quanto DENIT possuem uma vinculação com alguma secretaria ou com algum ministério. E aí, ao fazer esta pluralidade de representação com maior enfoque em relação à área temática, o que a gente deseja é instituir em caráter permanente a busca por melhorias na infraestrutura da nossa região, que acreditamos ser aquilo que há uma maior concordância em relação às suas prioridades. E a partir disso, buscar ter uma maior efetividade nestas pautas de cunho regional.
Como é que foi a aceitação dos prefeitos em relação a essas pautas e esses projetos como bloco, como macro, não apenas cada um pensando na sua situação, prefeito Bonotto?
Extremamente positiva, Rudi, no sentido de que vamos considerar que Lagoa Vermelha, em número de habitantes, é o maior município da nossa região. Então, para nós, talvez, o acesso a essas autarquias, a esses órgãos, ele seja mais facilitado. No entanto, existe uma maior dificuldade ainda, às vezes, quando o município tem uma menor população, um menor tamanho. Mas a realidade é que, por exemplo, o acesso asfáltico a Tupanci do Sul impacta a Lagoa Vermelha de forma extremamente direta. O asfalto de Capão Bonito do Sul tem a mesma relevância para ambos os municípios. E aí, por que tratar individualmente se a gente pode dar um caráter de região? E aí, Rudi, é importante mencionar que não trata-se de um movimento político, é por isso da pluralidade da Câmara. Então, não é o presidente Gustavo que está implementando e está fazendo essa busca, que poderia estar nas atribuições, estar no espectro de ação da associação, mas o que a gente quer é justamente ter um afastamento dessa intermitência da gestão da associação e um caráter perene de acompanhamento, porque nós temos, dentro dessas demandas prioritárias, diferentes momentos. Então, vamos lá. Vamos pegar a nossa 470 aqui, por exemplo. Ela foi realizada, num primeiro momento, o EVT. Primeiro foi uma grande luta, e acredito, uma grande conquista, a federalização. Isso ocorrera anos atrás. Nós tivemos o início do EVTEA, que é o primeiro passo para que o DENIT possa dizer sim ou não para a realização de uma obra. E isso ocorreu entre 2016 e 2019. Aí tivemos a licitação do projeto da obra, que também era uma pauta importante a ser vencida, que está ocorrendo um problema na realização do mesmo em virtude das empresas que são vencedoras. E aí, a partir disso, se faz necessário esse acompanhamento, e quanto mais regionalizado for o questionamento, maior impacto o terá. Vamos pegar os municípios que não têm acesso asfáltico e nem início de obras, porque daí nós temos Capão Bonito do Sul e a ligação Tapejara-Charrua, já com início de obras, obras em andamento, e que o acompanhamento se faz no interesse de que não ocorram interrupções e que saibam os órgãos responsáveis que é toda uma região que está olhando para essas demandas. Tupanci e Santo Expedito têm diferentes demandas, né? O Santo Expedito, a prefeitura acabou realizando um projeto, está tentando estabelecer um convênio com o Dyer para pavimentação do trecho que liga o município até a BR-470. Existe ainda o trecho que o liga a Santo Expedito, que por consequência pleiteia também a sua ligação até o outro município lindeiro para acesso asfáltico. Cada obra está em um diferente estágio de andamento. E aí a importância da Câmara ser perene, não ser ligada necessariamente ao presidente atual, né, da associação, e com o objetivo de que nós possamos, ao invés de utilizar politicamente a nossa articulação, a nossa influência de forma isolada, que a gente se some, tenha entrada, seja qual for o ministério, secretaria ou autarquia, e possa imprimir, como de fato é, uma demanda regional com o peso da região nordeste do estado e não permitir que os municípios precisem enfrentar sozinhos essas demandas.
Sem dúvida. 11h27, nós vamos para o intervalo e a gente volta em seguida conversando com o prefeito Gustavo Bonotto na condição de presidente da Associação dos Municípios do Nordeste Rio-Grandense. Voltamos já.
Rede Tua Rádio. A rádio.
Esse encontro, porque diz respeito a assuntos debatidos através da AMUNOR. A retomada da Copa AMUNOR de Integração. O que tem definido, qual é o projeto para esse evento, prefeito?
As categorias de base, como sempre era feito, já está dado o start, digamos assim, deve nos próximos meses ser lançado o cronograma em si, né, com o espaço para abertura das inscrições, assim como a definição das etapas micro-regionais, para então as etapas regionais das categorias sub-7 até o sub-20, salão masculino e feminino. Então esse é o que nós já fazíamos em outros anos, interrompido pela pandemia, agora a sua retomada. E nós estamos trabalhando para fazer os campeonatos de futebol 11 e futebol de salão aberto no caráter amador, né? Então seria para categoria adulto, vamos dizer assim, né? Mas com esse objetivo de ter essa regionalização. E ainda os campeonatos escolares, né? A gente ainda está num momento de orçamentação, de organização, mas que a priori há uma definição pela sua realização. Então a Copa AMUNOR, categorias de base, salão masculino e feminino, inicia-se, acredito eu, a partir já do mês de maio, no máximo tardar no mês de junho, e nós teremos então essa possibilidade de realização dessas outras atividades que funcionariam um pouquinho diferente, com a representação única de cada município, utilizando aqueles que o têm, os campeonatos a nível municipal, para a seleção dos seus representantes. Então, por exemplo, do nosso campeonato 11, o campeão em si estaria apto a disputar a Copa AMUNOR representando Lagoa Vermelha. E assim por diante, pegaríamos dos campeonatos nossos de futebol de salão adulto o vencedor, e esse disputaria com toda a região, futebol 7 no mesmo quesito, e o que está em discussão é a promoção de uma integração entre as escolas dentro das atividades esportivas que não são contempladas exclusivamente pelo futebol. Então há todo um trabalho de investigação, num primeiro momento, para se levantar a viabilidade, a representatividade de cada município, um fomento. Não é algo que a gente quer, de certa forma, construir de forma imediata, e sim dar tempo para que os municípios possam fazer uma promoção municipal no primeiro momento, para que então se tenha o caráter de representação frente à região.
Outro assunto, prefeito, que é uma preocupação de todos os municípios e, sem dúvida, é tema discutido na AMUNOR, diz respeito à questão do piso nacional dos professores. Diante dessa determinação do governo federal, como é que os municípios estão tratando desse assunto, prefeito?
Na verdade, Rudi, o que existe em relação ao piso é uma divergência em relação ao instrumento legal que determina o seu pagamento. Nós tivemos, no ano de 2021, o fim do que nós conhecíamos como Fundeb e a criação do novo Fundeb, cuja lei de criação revogou a lei anterior, na qual fora baseada a portaria que determinou o aumento do piso. Para nós, municípios, o que isso representa é uma fragilidade do instrumento legal que o determina. É consoante que haverá uma correção deste erro, que trata-se de um erro formal do instrumento a ser utilizado para promoção, mas que haverá a concessão do mesmo. No entanto, a gente está bastante cauteloso nesse sentido, para que se tenha a regulamentação da lei do novo Fundeb e, a partir desta, o reconhecimento do instrumento legal de acordo com a lei vigente, para que então se possa trabalhar a concessão. É importante que se diga que não se trata de um aumento no vencimento do valor percebido por cada professor hoje. Trata-se de um aumento do piso que vai ter um maior ou menor impacto conforme cada plano de cargos e salários. Então, o nosso momento agora, Rudy, é justamente de aguardo no sentido de regularização dessa situação formal em relação ao instrumento que determinou a concessão deste aumento em relação ao piso nacional do magistério.
Essa é uma grande preocupação para os municípios, prefeito.
E que a gente está sendo bastante questionado, com razão, afinal, fora feito um anúncio, de certa forma, sem estar calcado numa regulamentação que nos permita ter a segurança jurídica necessária para a sua efetivação.
Muito bem. Prefeito Bonotto, outro assunto que também se comenta muito, eu não sei aqui se todos os municípios que pertencem à Munor são assistidos e são atendidos pela Corsan. Como é que está o andamento e a tramitação dos contratos entre Corsan e municípios?
Bom, dos 19 municípios, são 15 que têm como seu concessionário de água e esgoto a Corsan. Nós tivemos, no final do ano passado, aquela discussão de adesão em relação à proposta da Corsan, e passado aquele momento de 16 de dezembro, que era o prazo limite para aderir à proposição que dava aos municípios uma participação numa eventual venda da companhia, nós tivemos um novo momento onde fora submetido um aditivo quase que padrão a todos os municípios. E aí, Rudy, surgiu uma nova dificuldade. Neste aditivo estavam presentes algumas cláusulas que nos davam uma certa insegurança. Primeiro ponto de diferença em relação à primeira proposta era o prazo de vencimento. Então eram aditivos que não prorrogavam o prazo de vigência dos contratos atuais e faziam uma adequação em relação ao novo marco legal do saneamento. Porém, tinham três questões que nos traziam uma insegurança em relação a essa renovação. Nós tentamos, num primeiro momento, individualmente, a alteração para que pudéssemos dar continuidade aos contratos vigentes, não sendo possível. Tentamos, por último, a seguinte questão. Nós alteramos a proposta de aditivo da Corsan dentro daquilo que nós, municípios, acreditávamos ser o coerente e razoável para cada municipalidade e propomos a Corsan dentro do prazo estabelecido, que era 31 de março. No entanto, existe divergência em relação a essas três cláusulas e nós ainda não recebemos se a Corsan fez a assinatura ou não. A priori, acredito que pelo pregresso de negociação eles não aceitem essas sugestões de nós municípios, e eles não aceitando, então a gente passa a atuar de uma forma precária em relação à realização dos contratos vigentes e começa a organizar a possibilidade de uma concessão regionalizada dos serviços de água e esgoto. Porém, nós ainda precisamos dessa definição por parte da Corsan, se ela aceitou ou não as reivindicações dos municípios pautadas nos seus propostas de aditivos.
Existe um prazo para esse retorno?
Em outras palavras, Rudiné, a Corsan nos submeteu a praticamente uma adesão sine qua non à sua proposição. E aí nós entendemos que seria prejudicial a nós, municípios, essa adesão, porque trata-se literalmente de uma adesão. Ou nós assinávamos conforme estava sendo proposto, ou então não havia essa possibilidade. E aí entendemos que não, que nós fizemos uma proposição, lógico que individualmente, cada município, pois os contratos são individuais, mas reivindicando as mesmas alterações frente ao aditivo proposto. Já está se exiguindo, de certa forma, Rudy, essa possibilidade dela manifestar o aceite em relação à nossa proposta que foi assinado dentro do prazo. Porém, nela não fazendo a assinatura por parte dela, a gente entra na mesma condição daqueles municípios que optaram por não assinar, de forma alguma, e nem fazer a sua proposição.
Muito bem. Prefeito, obrigado pela oportunidade de estar conosco, por trazer essas informações. Um bom início de semana.
Rudy, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. Em teu nome, quero agradecer a toda a equipe da Rádio Cacique e especialmente aos nossos ouvintes, aos nossos cidadãos. Quero desejar, além de uma ótima semana, uma boa Páscoa. Que a gente possa aproveitar esta semana para reflexão, para pensamento e que aproveitemos este momento tão simbólico para a renovação das nossas forças e da nossa fé. Então, muito obrigado e uma ótima semana a todos.
Muito bem, está aí a presença do prefeito Gustavo Bonotto, presidente da Amunor, conosco nesta manhã, aqui na programação da Tua Rádio. 11:40. Tua Rádio.
O Grupo Verdes Vales, concessionário John Deere Agrícola e distribuidor Construção, trouxe a melhor estrutura de pós-venda de Lagoa Vermelha em região.